Boa tarde. Este é o primeiro de uma série de programas sem a presença do sociólogo Paulo Pedroso, um dos comentadores residentes, envolvido ativamente numa das campanhas presidenciais agora em curso. Nesta emissão, para além de Rita Figueiras, a outra comentadora residente, professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, temos um convidado especial, o pianista e professor de música, realizador de cinema e autor de banda desenhada, Filipe Melo. É inevitável que falemos de tantos artistas portugueses nesta altura sem salário e sem trabalho, alguns passando mesmo fome nestes dias sombrios da pandemia. Se pretexto não houvesse para essa abordagem, ele seria dado mais adiante pela reportagem de Teresa Dias Mendes com um dos ativistas da União Audiovisual que têm vindo a promover a recolha e entrega de bens alimentares à gente do espetáculo, sobre a qual não brilham nestes dias propriamente as luzes da ribalta. Porque o espetáculo não é feito apenas por aqueles que sobem ao palco e fazem a costumeira vénia após as palmas dos espectadores. Conheces gente do espetáculo que neste momento enfrenta problemas tão graves como aqueles para os quais a União Audiovisual tenta encontrar respostas cotidianas, Filipe Melo?
Claro, o setor enfrentou um problema gigante, não é? Porque, pura e simplesmente, durante uma altura não havia concertos. Então estamos a falar de pessoas que tinham um volume de trabalho enorme, de repente desapareceu. Portanto, a União Audiovisual tem feito um trabalho incrível, mas não pode fazer o trabalho sozinha, não é? E não tem havido uma série de apoios a nível do Estado que poderia haver para enfrentar esta crise enorme.
Embora tenha havido aqui além uma vaga promessa de que esses apoios surgiriam, eles foram muito pouco perceptíveis.
Bem, eu tenho muita sorte porque acabo por me dividir em várias tarefas e acabo por não sentir tanta falta dos concertos, mas pessoas que vivem exclusivamente do palco, e não falo só dos músicos, dos técnicos, dos atores, falo de todo este setor, dos promotores de espetáculos, etc.
Não... Os eletricistas, os do som, os que afinam na sombra os espetáculos.
Sim, chateia muito esta questão da cultura nunca ser vista como um bem essencial. É algo que se tem falado bastante, mas não o suficiente, porque acho que todos vimos, especialmente na altura em que fomos obrigados a ficar em casa, que é muito fácil ficar chalupa e enlouquecer. E o que consegue evitar isso é o que, no fundo, nos une como seres humanos, que é a cultura, as histórias, a música, essencialmente coisas mais emocionais, que nos conectam. E quando essas coisas deixam de existir, começamos a ver os problemas sérios que surgem.
Algo se quebra. E alguns afundam mesmo, não é? Alguns que não têm uma rede social forte afundam mesmo. Bem, abordaremos mais em detalhe este dossiê do Magazine dos Domingos, mas peço a ambos, a Rita Figueiras e ao Filipe Melo, uma palavra inicial a propósito da morte de Pierre Cardin. Este estilista que introduziu uma linguagem de vanguarda na alta costura criou no início dos anos 70 o Espaço Cardin, onde foram promovidos não apenas jovens estilistas, mas também, fica sabendo, se não sabias, Filipe Melo, grupos de teatro e jovens futuras vedetas do espetáculo musical. Gostavas muito de ter tido acesso a um espaço assim,
Fernando,
em algum momento da tua vida?
Eu gostava de ter tido acesso ao Espaço Cardin. Aliás, eu vivia lá sem qualquer tipo de problema. Gostava de ser vestido pelo Pierre Cardin, calçado pelo Pierre Cardin e estar basicamente ali só a conviver e a fazer coisas.
Do pronto a vestir aos casacos usados pelos Beatles, a roupa de Cardin também fala. O que é que ela nos diz, Rita Figueiras?
Bom, eu diria, em primeiro lugar, depois de, enfim, ter tomado conhecimento da morte do Pierre Cardin e dos vários artigos que foram publicados sobre o seu percurso, que foi um bom intérprete do seu tempo, nomeadamente as transformações sociais que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente a democratização do acesso e a espaços que eram considerados de exclusividade, como a alta costura, que era uma alta de exclusividade e de distinção, e o prêt-à-porter, que de facto foi a democratização do acesso e também a democratização do consumo, ou considerado que era luxo e que pertenciam a poucos segmentos na sociedade. Isso é também, traduz uma transformação social, de mobilidade, desta democratização do acesso, como eu dizia também. Por outro lado, também me parece que teve aqui um papel importante no que é que se tornaram as coleções. Tinham uma ligação com a história e com a tradição, e a história era a referência, e passar a ser ligada com a inovação, com o novo e com a moda como uma tendência. Isso, de facto, é transformador absolutamente também do que foi as mudanças dos valores da sociedade do pós-Segunda Guerra Mundial. E ainda uma outra ideia de introdução do princípio do marketing, e como dizia o Filipe, de todas as questões que referiu sobre o Espaço Cardin, que também demonstra bem esta ideia de uma marca não como associada a um produto, mas como um lifestyle. E daí aí também a questão dos restaurantes, da música, do teatro, do cinema, do imobiliário, do mobiliário, talvez do imobiliário também, não sei. Portanto, esta ideia de uma marca global e que também introduz a ideia do lifestyle e principalmente esta ideia da desacralização.
Mas não vamos despir já aqueles casacos dos Beatles. Ainda hoje poderias envergar alguma coisa assim se alguém te aconselhasse antes do espetáculo?
Ora, eu como venho do mundo do jazz, no mundo do jazz há um orgulho em ser desleixado, que é uma coisa que depois, com o tempo, eu fui percebendo que é terrível, porque aqui há uns anos atrás, pela primeira vez, eu fiz um espetáculo que, de facto, foi lá alguém para nos vestir. E eu pensar, ok, vem para aqui meter estas coisas, o que importa é a música. Não, porque quando uma pessoa entra numa sala de espetáculo e de repente vê as luzes, vê as roupas, ouve a música de outra maneira. Portanto, acho que é importantíssimo. E os Beatles foram uma banda que muita gente, na verdade, não sabe isto. Fiquei surpreendido no outro dia. Os Beatles tiveram um total de 9 anos de existência. E quando nós pensamos na obra dos Beatles, é...
Parece que eles duraram juntos muito mais tempo, sim. Que acompanharam toda a nossa vida juntos.
E, obviamente...
E vestidos.
E vestidos, porque se rodeavam dos melhores arranjadores.
Virando já não algumas vezes.
Claro. Sim, mas exato. Mas obviamente que eles se rodeavam dos melhores, das pessoas mais criativas, mais arrojadas. E nesse sentido, quer dizer, nota-se nas roupas que eles usavam, que eram futuristas, eram meio estranhas para a altura. Faz-me lembrar exatamente aquela altura do cinema italiano, que seguramente terá alguma coisa a ver, que era um cinema muito experimental. Estou a falar do Blow Up, do Danger Diabolic, filmes que esteticamente já estavam à frente do seu tempo.
Uhum. E o Blow Up, nesse caso, também é muito interessante a questão do que é do princípio dos paparazzi, não é?
Obviamente, sim,
e da visibilidade,
é um grande filme.
Não é? Um filme extraordinário, intemporal.
E ainda por cima com a banda sonora de um dos meus pianistas favoritos. É assim, ouro sobre azul.
Deram essa volta toda para evitar que o Filipe dissesse se vestia ou não daqueles casacos.
Ah, claro. Mas então, quando vestia, claro que sim.
Vestias.
Então...
Tu que és compositor também, acolhes aquela expressão muitas vezes atribuída aos compositores de que vestem uma canção?
Uau, ok. Eu gosto muito dessa pergunta, se bem que eu sempre que ouço a palavra compositor sinto que há o síndrome do impostor que salta ao de cima. Porque hoje em dia é muito fácil chamar compositor alguém que de repente faz uma canção e isso está correto. Mas de repente eu fico a pensar, e aqueles senhores do antigamente, o Bach, o Beethoven, então o que é que nós chamamos? Temos de inventar outra palavra para eles. Portanto, essa história de ser compositor temos de rever. Eu faço umas coisas, mas uma delas que de facto tu referiste e que faz sentido é o trabalho de orquestrador e de arranjador, que é um trabalho que eu adoro.
É um trabalho de estilista também.
É um trabalho, sem dúvida nenhuma, é uma ótima comparação que tu fazes, porque objetivamente há uma canção que tem aquele formato e nós podemos, ok, vamos experimentar, é um fato à medida, na verdade.
Gostou desta explicação do Filipe, Rita?
Assim, porque mostra bem a importância como o contexto pede uma atitude e também pede uma determinada roupa, não é?
Aí está, entretanto, a campanha para as presidenciais, com debates 2-2 e uma abordagem, de algum modo, se posso dizer assim, atípica aos eleitores, porque o confinamento oblige muito ecrã, poucos abraços, até mais ver. O que vestem os candidatos, enfim, a escolha das cores das gravatas ou o recorte das blusas ou o penteado das candidatas são ainda elementos relevantes para as escolhas dos eleitores, Rita Figueiras?
Bom, eu diria que tornam-se relevantes quando subitamente são diferentes ou como ruído, não é? Porque há qualquer coisa que é expectável de ver num político e que não se encontra ou de repente um político aparece de uma determinada maneira que também não é esperada, não é? Mas eu diria que a decisão de voto, ela sempre foi emocional. A partir de determinada altura, e se quisermos tem a ver com as questões do iluminismo e da racionalidade, a ideia que todas as escolhas são fruto de um processo de maturação e de reflexão. Não é verdade. A questão emocional sempre foi muito forte. E as duas estão ligadas, com certeza. Mas esta questão da imagem dos políticos, ela é importante, mas é principalmente se não se notar neste caso, não é? Que é para deixar fluir, que é num determinado contexto em que o político está, precisamente como no palco, e falava-se muito em tempos da forma como o próprio Paulo Portas se vestia adequadamente quando ia a uma feira, quando ia à lavoura, como gostava de chamar.
Usava aquele boné.
Exato. Portanto, vestia-se adequado à circunstância, não é? Portanto, neste sentido, como se quando lá estava lá mesmo. E até a roupa demonstrava que reconhecia o sítio. Agora, digamos que hoje em dia esta questão da imagem, claro, ela é fundamental, mas como digo, votação, ela é um misto do emocional com o racional, mas acima de tudo também o que importa aqui é perceber que ela é sempre vista num determinado contexto e é fruto de um conjunto de vários fatores e ninguém ganhará as eleições exclusivamente por uma determinada imagem. Agora, ela pode ajudar a ser utilizada para justificar, mas ela nunca será uma causa.
Dás importância ao modo como os candidatos se apresentam vestidos, mais ou menos penteados ou despenteados?
Caramba, eu acho que a política é muito conservadora a nível estético. Onde é que está o nem Mato Grosso da política?
Essa é uma boa pergunta.
Não, na verdade é sempre assim. Eu fiquei muito impressionado porque, de facto, o voto é uma decisão emocional. Eu fiquei a pensar nisso e é uma verdade.
Sim.
Vamos às sondagens. O que elas dizem ou não dizem, insistindo na quase inevitabilidade de uma vitória de Marcelo à primeira volta. Isso, Rita Figueiras, retira fatores de interesse à campanha?
Da parte dos média não têm feito, diria que há duas grandes narrativas que têm sido utilizadas agora com esta campanha. Por um lado, perceber com quanto vai ganhar o Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Porque isto é transferir a dúvida para outro local. Na certeza, em princípio, que ganhará a primeira volta, a grande incógnita transferiu-se para o segundo lugar, não é? Quem é que vai ficar em segundo lugar? E aqui esta polarização que se joga entre a Ana Gomes e o André Ventura como sendo os grandes, aqui onde se coloca a grande incógnita sobre esta eleição. E nesse sentido também vemos aqui uma deslocação onde é que está a oposição. Se a oposição está dentro do sistema ou se a oposição hoje em dia é feita por quem está fora do próprio sistema e que diz que o pretende refundar, não é?
As sondagens, enfim, essas que remetem para do segundo lugar até ao fim, são as únicas que podem ter algum interesse nos próximos dias, mas temos observado também um uso de sondagens pelos média, agora à beira desta campanha, remetendo para um inevitável, pergunto se é inevitável ou se não seria, pelo contrário, necessariamente evitável, se as eleições fossem hoje. Esta formulação contém, Rita Figueiras, uma espécie de mensagem subreptícia de que a campanha pouco adiantará?
Aqui a ideia, esta digamos que é uma formulação que se encontra nos mais variados países e há estudos na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Holanda, sobre o que é que significa utilizar sempre esta expressão se as eleições fossem hoje.
Porque estamos a falar já de outras eleições, destas que são daqui a bocadinho.
Mas aqui a questão é também um gancho para chamar o interesse das pessoas, de quem poderá consumir essa informação, e também para os políticos, não é? Porque aqui a grande questão, há esta questão autofágica, diria eu, que os jornalistas têm, que é, ainda nós agora, ainda não tivemos as eleições presidenciais, já estão a falar nas legislativas e já estão a falar nas autárquicas, não é? Portanto, ainda agora não aconteceram estas, já estão a tirar para a frente. Portanto, isto faz com que se fale de eleições, mas nunca se fale efetivamente do que está a acontecer. E as sondagens também, quando se centram prioritariamente nas intenções de voto, não é? Quem vai à frente, quem vai atrás, transforma aqui também as eleições ou a cobertura jornalística das eleições numa espécie de corrida, não é? E num jogo, lá está, de quais são as vantagens que cada um tem, a diferença entre quem está em segundo lugar, quem está em terceiro, dois pontos, subiu agora um, agora 0,2. Enfim, coloca tudo nesse plano também de
estritamente competitivo.
Competitivo como um evento desportivo, não é? Coloca as eleições como um evento desportivo.
Um reality show, quase.
Um reality show, exatamente. E sempre nesta ideia como sendo uma disputa entre personalidades, o que anula o espaço para discutir os assuntos rigorosamente, não é?
Nem se vai aos programas. Para quê? Perder tempo com isso.
E isso também faz, por outro lado, assim, uma espécie de perversão que é, ao mesmo tempo que se sonda a opinião das pessoas, elas são mais ou menos usadas para os jornalistas terem material de arremesso para fazerem perguntas aos políticos, não é? E, portanto, o que eu diria, sintetizando aqui esta ideia, é que, mais do que ser a Vox Populi, como normalmente se chama a sondagem de opinião, elas são muito mais uma espécie de Vox Média, porque servem os intuitos de cobertura jornalística e como arma de arremesso que querem na relação privilegiada que têm e que continuam a querer ter, que é principalmente com os políticos.
E tu, Filipe Melo, de que modo é que as campanhas eleitorais interferem contigo? Elas são música para os teus ouvidos?
Na verdade, são um assunto relativamente complexo, porque nós vimos o mundo assim um bocadinho adulterado por algumas sombras menos felizes e acho que pela primeira vez eu fiquei realmente assustado com um cenário político global muito assustador. Eu, em relação às nossas próprias eleições, eu tenho bastante descanso. Obviamente não vão ser umas eleições normais, porque nós tenho a impressão que sabemos perfeitamente quem irá ganhar, não é? E sinto falta exatamente desse espaço de debate mais ativo, porque a maioria das notícias que eu vejo são, de facto, sobre a corrida e não sobre as ideias. E muitas vezes, quando se discutem as ideias, acaba por não haver o espaço suficiente para se chegar a conclusões.
Já não cabe, porque a titular já não deixa ir aos assuntos sérios.
E isto afasta, grande parte do afastamento que as pessoas também têm da informação ou da própria política é porque ela também não é apresentada de uma forma que vá ao encontro das verdadeiras questões que as pessoas têm sobre a política e sobre o jornalismo.
Sim, também há um medo de aborrecer as pessoas, não é? Porque, de alguma forma, pensa-se que o eleitorado gosta mais da competição do que propriamente da discussão.
Os jornalistas gostam e depois acham que toda a gente gosta também,
claro.
Não é?
Dá mais títulos apelativos do que o aprofundamento.
Sim.
Rita Figueira, já passámos o Natal, já falámos dos Beatles, falemos da mensagem fictícia da Rainha Isabel II que o Canal 4 usou como alerta para os perigos da desinformação. A chamada tecnologia deepfake pode barrar as fake news. O truque seria, antes de me responder, deixe-me só explicar que o truque seria fazer tão falso, tão profundamente falso, de modo a fazer triunfar a verdade?
Bom, as deepfake são uma modalidade de fake news, não é? Em que há uma manipulação da imagem, do som e também do conteúdo, não é? Do discurso que está a ser dito para parecer que é um vídeo verdadeiro, não é? E, portanto, neste caso em concreto que foi feito em relação à mensagem de Natal da Rainha Isabel II, enfim, e que o Channel 4 disse que a sua intenção era ter uma atitude pedagógica, não é? Mostrar como...
Como é que se faz a batota?
E como podemos ser enganados por uma determinada imagem que é... enfim, não sei bem se existe a palavra em português, mas é os médias sintéticos, não é? No fim, no sentido porque são artificiais, não é? Aquilo não é verdade. Agora, a questão que se coloca em relação àquele vídeo propriamente dito, em que mostra a Rainha Isabel II a fazer uma coreografia do TikTok, a probabilidade, eu diria que é menos zero,
número,
não é?
Sim, claro.
Por outro lado, também a abordar termos controversos. Não só a senhora não tende a fazer isso, muito menos o faria, penso eu, como mensagem de Natal.
Sim, claro.
Em que fala da saída do neto para os Estados Unidos, do filho, do Epstein, enfim, tudo questões delicadas. Certamente isso não faria. O que é que isto significa? Significa, e há algumas reações que houve em Inglaterra em relação a este vídeo, é que a escalar uma questão sobre as deepfake, que na verdade elas não têm sido tão utilizadas, a questão das fake news pelo prescrito tem tido maior circulação online do que até a questão das imagens. E, portanto, as deepfakes são muito importantes de perceber como é que elas funcionam e como estar alerta sobre elas, mas quando elas efetivamente parecem ser reais.
Não é o caso desta, o correspondente também, junto da Casa Real, chamou até a atenção para a particular infelicidade de efeitos de sincronização labial mal resolvidos. Enfim, o que é que é verdadeiramente relevante neste episódio? É isso que acabou de dizer?
O que é verdadeiramente relevante, por um lado, é as pessoas perceberem que isso existe e terem essa consciência. Por outro, perceberem também que as deepfake e as fake news são um assunto real, que é preciso aprender sobre elas e que, acima de tudo, a maior almofada de antídoto, se quisermos, em relação a este tipo de disseminação de informação, que é uma indústria que existe, não é, da desinformação, é as pessoas informarem-se, continuarem a se informar em sítios de credibilidade. Porque quando nós temos uma consciência sobre o que é a Rainha Isabel II de Inglaterra, nem precisamos ter muita, mas basta alguma, não é?
Claro.
Termos uma noção de nos informarmos em espaços de credibilidade, quando recebemos uma informação, temos que colocar a possibilidade real dela não ser verdadeira e ir verificá-la aos sítios de confiança.
Nos anos 90, quando se fez o célebre Parque Jurássico, eram precisos inúmeros computadores. Hoje em dia, era possível fazer o Parque Jurássico com o computador que eu tenho
lá
em casa.
Sim.
Ora, o que é que isto significa? Significa que há 70 anos atrás, quando se apresentava uma prova num tribunal, que era uma fotografia de alguém com alguém, toda a gente acreditava, sim senhor, este senhor vai para a cadeia porque esteve com esta pessoa. Depois inventou-se o Photoshop e obviamente que eu consigo fazer essa foto e será tão idêntica à outra que é impossível distinguir. A única resposta é a educação e a informação, porque a pessoa tem de saber que existe o deepfake e tem de saber o que é real ou o que é falso. Uma pessoa da geração do meu pai, por exemplo, se não souber que esta tecnologia é possível. Vai acreditar
acredita,
naquilo.
Claro.
Claro.
Acredita.
E parece-me que a somar a esta questão ainda há um outro, não é? Porque isto também alimenta-se numa era em que a desconfiança e a descrença é total. O que permite também fazer o inverso, que é informações reais. Quem foi descoberto dizer, não, isto não é verdade, isto é uma fake news e, uma deep, e um deepfake. É que é verdade, também se pode inverter a situação.
A verdade pode parecer mentirosa.
Era
sim.
O que fazia o sim. Trump a toda a hora.
É quando dá jeito, não é? Essencialmente.
Filipe, tu que tens andado envolvido em ações mediáticas fora da caixa, se posso usar um palavrão recorrente, levas as fake news a sério ou preferes tratá-las como material de trabalho útil para perceberes como é que o bicho mexe?
Ora, a questão que nós estávamos a discutir agora mesmo parece-me essencial e eu acredito que é a solução para a grande maioria dos problemas, é a educação e a informação. As fake news são obviamente um perigo enorme, não é? Porque as pessoas precisam de se agarrar a causas e precisam de se agarrar assim a escândalos e etc. Essencialmente, nesta altura da crise, a única maneira que eu encontrei de combater um bocadinho toda esta insanidade foi tentar ser minimamente racional e conectar com as pessoas. As ações nas quais eu me envolvi tornaram-se mediáticas por acidente. É uma coisa.
Como assim por acidente?
Eu, como toda a gente, estava um bocadinho perdido em casa, sem saber o que fazer, e de repente arranjámos uma maneira de conectar, neste caso graças ao Bruno Nogueira, que começou a fazer telefonemas para os amigos, numa tentativa de passar aqueles serões, e de repente criou-se um fenómeno em que eu acabei por estar em contacto direto com muito mais gente e a tocar para muito mais gente. Do que
acordando o prédio, muitas vezes, imagino.
Acordando o prédio.
A Rita também embarcou nas aventuras do bicho pelas noites de confinamento? Viu este bicho alguma vez, não?
Vi algumas, mas não fui a espectadora
acima. A Rita tinha de acordar cedo, ora.
Mas, mas fui muito atenta ao fenómeno, para utilizar assim uma palavra que se costuma usar, quando não se sabe exatamente o que é que se quer definir. Que é, o que é que eu quero dizer aqui que é muito interessante nesta questão do que o bicho mexe? Por um lado, vemos esta interligação entre os vários médias, ao contrário do que se diz, não são nada separados uns dos outros, antes pelo contrário, não é? Porque eu confesso que a primeira vez que tomei conhecimento do bicho mexe foi nos jornais. Portanto, logo aqui temos uma relação entre as redes sociais e os jornais. Depois também teve amplificação na televisão, não é?
Sim.
Essa amplificação fez ganhar a amplificação ainda mais nas redes. Portanto, temos aqui uma interligação. Por outro lado, há aqui outra questão também interessante, não é? Que é o reforço. Porque havia um capital mediático de todas as pessoas envolvidas, que obviamente que as redes também, porque as redes recolhem, digamos assim, um capital mediático que vem da televisão. Depois essas redes também tornaram novamente, amplificaram novamente o capital mediático. Basta ver que o próprio principal protagonista vai ter programas na SIC, não é?
Sim.
No canal de televisão. E, portanto, vemos aqui esta circulação também das audiências, a circulação dos próprios protagonistas e a circulação e a acumulação das audiências entre os vários espaços, não é? Isto é tudo interligado.
Mas o que é, não deixa de ser curioso, é que foi pouquíssimo calculado.
Com
foi
certeza.
Sim, espontâneo.
Mas isso não retira o facto, penso eu, de haver aqui uma rentabilização do saber fazer, independentemente das pessoas terem feito de uma forma espontânea. Mas ter timings, não é? Já ter os timings dos médias, saber como funciona, independentemente se há estratégia por trás disto, mas as pessoas sabem fazer melhor isso do que outras que nunca fizeram nada.
Há danos muito mais do que colaterais provocados pelo bicho. Muitos dos que ergueram o mundo do espetáculo em Portugal têm vindo a sofrer as consequências da falta de trabalho, que atingiu os artistas como uma pancada brutal. Deixemos de Rodriguinhos, há quem esteja a passar fome mais ou menos envergonhada. A União Audiovisual faz força? Faz força contra a corrente, mesmo se não é a força bastante. De qualquer modo, esta não é uma encenação às três pancadas, é um palco erguido contra a desgraça, reunindo e distribuindo bens alimentares e outros, portanto, que, quando se acendem as luzes, ficam na zona de sombra. Este é o momento de os trazermos a primeiro plano. Procuremos, pois, como fez a repórter Teresa Dias Mendes, alguns dos palcos de um combate sem tréguas. A solidariedade com os trabalhadores do espetáculo, mais atingidos pela crise, tem, num café ali perto do Campo Grande, o seu estaminé.
Isto são fotografias de bandas portuguesas, é o Chute, é os Censurados, Pesticida, era o fotógrafo oficial dos Chutes e Pontapés, e como crescemos aqui, a gente tenta recriar assim um bocado musical, não é?
A música há de sair do velho giradiscos que vou descobrir mais tarde encostado aos joelhos de uma das paredes do Staminé. Entre vinis e peças de outros anos, resgatadas da Feira da Ladra, há um cartaz que nos salta aos olhos. Recolha de alimentos solidários, hoje, somos nós a aplaudir o seu contributo. Entramos no Staminé de Carla e Pedro Machado, de onde saem alguns dos bens alimentares que sustentam cerca de 300 famílias do audiovisual. A vida não se pode suspender.
Eu tenho vários colegas que a trabalhar no ramo. Eles andam a fazer as recolhas todos os fins de semana, ou que era, tinham um ponto onde faziam a recolha. E, entretanto, um dos rapazes, que é o Jorge Amaro, falou comigo, ver se eu queria ser um ponto de recolha, e a gente aceitou. Temos aí um cartaz que ele trouxe, exatamente. E pronto, normalmente está na esplanada, mas como infelizmente o nosso toldo com a tempestade voou...
E não passa despercebido?
Não passa despercebido. Até quando a gente fecha as cortinas, fica voltado para a rua. Não.
E como é que as pessoas chegam até aqui? Como é que é o contributo das pessoas a...
Entregam vários mantimentos, principalmente óleos e coisas que não se estragam, atuns, marcas.
E aliás, o que é pedido.
Exatamente, que é o que é pedido. E a gente vai guardando, quando estamos aqui o armazém cheio, ligamos para o Ricardo e ele vem buscar.
E isso continua ou sentiram que houve um abrandamento?
Por causa agora da época natalícia, abrandou um bocado, mas continuamos a receber.
Dentro desse vosso núcleo de pessoas próximas e amigas, que... tipo de relatos é que vos chegam? A malta vai, aguenta-se ou há quem já esteja a passar de facto sérias dificuldades?
Sim, há quem esteja a passar. Começou com, salvo erro, com 9 a 15 famílias, ok, carenciadas, e agora já estão com quase 300. E se não abrir os eventos, vai subir o número, vai subir.
Digamos que o início do ano não traz assim uma luz de esperança.
Boas perspectivas, exatamente, não traz mesmo. Não traz, para eles não traz. Para eles, e há outros setores também que estão como eles, não é?
Aliás, a própria restauração. A
própria restauração, exatamente. Eu, antigamente, a esta hora, se calhar ainda estava a dar almoços. E agora estamos assim, vazios. Não está fácil para ninguém, não é?
E como é que se adaptaram?
É complicado. Porque as despesas são sempre as mesmas, menos clientes, não é? E temos que andar a esticar de um lado, pôr do outro, esticar de um lado. É assim.
Em empregados, não?
Não. Tivemos que mandar uma rapariga que estava-nos a ajudar aqui à hora do almoço, já não vem, estamos só nós.
Vocês que formam um casal, é isso?
Exatamente, é a minha esposa.
Que é?
Carla Cardoso.
Carla. Oh, Carla, quer juntar-se aqui à nossa conversa? Pronto, eu estava aqui a falar-me que também não está a ser fácil para vocês, como é óbvio, mas indo aqui ao ponto da campanha solidária... para os tais ditos rostos invisíveis, porque vocês, apesar de tudo, as pessoas entram aqui e podem ler-vos os olhos.
Exato.
Com as máscaras também não podemos ler muito mais.
Sim.
Mas se os olhos souberem falar, já basta. As pessoas, apesar de tudo, continuam a ser generosas?
Sim. Acho que há mais, até parece que são mais. E realmente acho que chegaram a ver que, então, na parte da música, tudo isso, as pessoas devem estar desesperadas. E acho que isso é um ponto que a pessoa vê e, olha, vou ajudar nem que seja. Às vezes trazem pouquinha, mas pronto, pouco que seja. Se for muita gente, já não é mal.
Não é. Vocês conhecem alguns casos desses? Ou para vocês também são rostos invisíveis?
Nós também conhecemos, sim. Temos muitos amigos assim da música e está complicado.
Quais são assim as... O tipo de situações que mais vos chegam? É,
quer dizer, é dinheiro mesmo para as coisas mais básicas. Porque não têm de onde ir buscar, nem... para a higiene pessoal, comida, tudo. E então, isto, acho que esta união vai ajudar imenso nesse aspecto. Fazem uma seleção de produtos essenciais e que faltam mesmo às pessoas. Eles organizam-se assim, não é? E vão distribuindo realmente o que as pessoas estão a necessitar na hora, que é bom.
Bom, isto de pedir ajuda é sempre complicado nas...
Exato.
Nossas vidas, não é?
Sim, sim,
nós
sim.
Assumirmos que de repente ficámos sem chão, ou com menos chão,
é difícil de admitir, não é?
É difícil de admitir e não se quer caridade.
Exato.
No fundo o que se quer é trabalho.
Exato.
Mas de alguma forma vocês sentem que se essas pessoas aparecessem mais, se esses rostos fossem menos invisíveis, a cadeia de solidariedade podia aumentar?
Não. Porque toda a gente sabe o que é que se passa atrás dos atores e dos músicos e disso tudo, não é? E mesmo assim não se é dado o valor que eles têm. Por isso, eles aparecendo ou não, eu penso que seria a mesma coisa.
O casal Pedro e Carla abraçou a causa dos rostos invisíveis, mas também eles seguram os fios do negócio recente como marionetas desamparadas no tempo de um tempo que deixou de ser ficção. Este pequeno estaminé é um imenso retrato de época, onde cabe toda a luz, onde cabem todos os rostos.
Tínhamos muita gente, agora há imensa gente em casa, em teletrabalho, que vinham para os escritórios. Aqui há muitos escritórios. E nós tínhamos muita gente mesmo. Às vezes nem se conseguiam sentar, porque tem uma hora de almoço, e então, como estava cheio, graças a Deus.
E como é que vocês remoem essa falta de gente à mesa?
Exato, é ter um bocadinho de paciência, muita paciência. E vamos nos organizando quando se pode, não é? Porque as despesas não param. O problema é esse, as vendas param, mas as despesas continuam iguais, não é?
Sim, mas levantar de manhã e salta-se da cama de manhã com que espírito?
Sim, com o espírito vencedor, tipo, será que é hoje que a gente supera a coisa e tal? Pronto, tentamos fazer assim sempre, para vir mais animaditos. Depois também temos dois filhos pequenos, não é?
E eles, como é que observam?
Ele é, pronto, o Pedro é assim mais, sim.
Ainda... Pedro é o mais velho, deixa-me
adivinhar. Mais velho, é.
O nome do pai.
11 anos, exato, é o primeiro. Tem consciência e é muito precavido nessas coisas, na escola e tudo. Por acaso, nunca quer sair de casa. Às vezes queremos ir a algum lado, assim, ele até diz, não, eu fico em casa, ele não quer sair para lado nenhum. A Inês, porque ela é pequenita, ela tem 5 anos, às vezes na escola chega à casa e diz, oh mãe, eu não sei o quê, hoje agarrou-me, deu-me um beijo, mas eu disse, não podes por causa do Covid. Mas às vezes são pequeninos, também não se consegue inventar tudo, não é?
Sim.
Mas tem corrido bem, dentro do possível.
Dá para aguentar, vá.
Vamos aguentando.
E agora o armazém, por exemplo, nesta altura do ano, como é que está para os rostos invisíveis?
O armazém não está composto, mas temos aqui estes três saquinhos com várias coisas, temos leite e bolachas, estou à espera que eles venham levantar.
São pessoas que vos conhecem ou chegam-vos aqui
também.
Pessoas que não vos conhecem?
Sim. Viram lá no site que somos um ponto de recolha e vêm e telefonam até por tal contacto do Pedro a pedir as coordenadas e não sei o quê. E muita gente, tem aqui também nossos clientes que depois se interessam quando têm um placar que até está ali muito evidente, então a pessoa faz questão depois de trazer qualquer coisinha. Tem mesmo pessoas aqui da rua, vão trazendo.
Já agora, porque é que isto se chama estaminé?
Olha. Quando viemos para cá já tinham o nome de estaminé e a gente optou por ficar.
Nós achamos assim, achamos... até fica no ouvido, olha, fica estaminé.
Não, de facto fica.
Seja estaminé.
Só adaptaram, não é? Aqui um
sim, fizemos a nossa decoração. Foi coisas que a gente vai comprando, Feira da Ladra, coisas que nos oferecem também, mais rádios.
Aquela
ali em cima não é anos 80 já.
Sim, já é uma coisa mais.
Os outros não.
Mais próxima.
E este aqui
não,
é um giradiscos. É um giradiscos grande.
Funciona?
Funciona tudo.
A malta chega aí, metem um vinilzinho e gostam de estar aí a ouvir um bocadinho. Eles gostam.
Ainda soube assim com o tsh.
O riscozinho está a ser o tsh.
Ah, ponha lá aí só um para nós ouvirmos um bocadinho. Vá. Ai, agora não resisto.
Filipe, em nome desta urgência, deixarias que o teu piano fosse puxado por estes cavalos de corrida?
Claro, sim. A questão é, quando uma pessoa é impedida de fazer aquilo que consegue fazer e que gosta de fazer, a vida deixa de ter significado. Isso é, talvez, a grande lição que nós aprendemos aqui, enquanto profissionais, que é, houve uma altura em que fomos impedidos de fazer aquilo que fazemos. E nesta altura, tem de haver uma, não só uma união, como indica aqui o nome, a união audiovisual, como tem de haver uma responsabilização dos organismos públicos para manter este setor no ativo. E existe sempre a ideia que um artista, quando recebe algum tipo de apoio, o vai esbanjar ou vai...
Gastar em vinho.
Gastar em vinho. Isso é um... Eu falo sobre o meu trabalho que, obviamente, se eu tiver um apoio, eu vou utilizá-lo a criar coisas que, porventura, irão, de alguma maneira, chegar a alguém e terão, espero eu, um efeito positivo no seu dia-a-dia.
E vais pagar a água e a luz e o resto e o pão e os livros que compras.
Sim, é importante haver uma série de medidas que estão a ser faladas e que são discutidas e que andam voltas para um lado e para o outro e não chegam a um bom porto. Estou a falar, por exemplo, de benefícios fiscais para as empresas do setor. Estou a falar da reformulação e da simplificação da lei do mecenato. Estou a falar de, por exemplo, contribuições fiscais para trabalhadores independentes. Como é que fica esta questão? Se eu não estou a receber, porquê é que eu tenho de ter exatamente as mesmas obrigações? Se estamos todos em dificuldades, não é suposto o Estado para o qual nós contribuímos durante tantos anos estar na mesma situação que nós e sofrer o mesmo tipo de consequências?
Fica a pergunta. As perguntas. Para estes dias, Félix Madero, um jornalista veterano que atualmente dá aulas de teoria e técnica de informação em rádio, depois de ter dirigido a informação de várias rádios espanholas, da cadena SER à Rádio Nacional, escreveu no jornal digital Vox Populi um artigo sobre o que chama a insuportável leveza do ofício de jornalista. Ele começa por se referir às várias tertúlias radiofónicas nas quais todos falam das novas variantes do vírus como se estivessem num laboratório. Em cada tertúlia, sublinha ele, um tom diferente. Numa delas, alguém remete para a abertura da bolsa porque será o melhor indicador para sabermos se a vacina da Pfizer ou da Moderna servem ou não. E que imagem se lhe revela, Félix Madero? A dos mercados como verdadeiros oráculos da comunicação do século XXI por obra e graça do jornalismo contemporâneo. É demasiada ironia, Rita Figueiras?
Bom, eu diria que a questão da pandemia, se por um lado padece já de excesso de fadiga e os próprios jornalistas a tentarem encontrar novos ângulos, agora renovados com a questão das vacinas, as peripécias que para levar as vacinas, se vão correr bem com as vacinas, mas a questão que me parece aqui, ou pelo menos que me veio à cabeça ao ler esta entrevista e esta passagem em particular, é como o jornalismo, para além de ser orientado para o poder político, é cada vez mais também orientado para o poder financeiro, não é? E principalmente desde a crise financeira de 2007-2008, que há esta crescente preocupação sempre com os mercados, essa entidade, não é? Como se fosse uma pessoa que tem a capacidade, e uma pessoa caprichosa, porque nunca se percebe bem como é que se vai movimentar, e um enorme destaque dado. Obviamente que essa questão é relevante, não digo que não, mas descarna, não é? E digamos que a importância para as pessoas, a sua ligação à vida e a ligação do jornalismo à vida real parece que se vai perdendo também nestas abordagens. Não é?
Félix Madero assume o que define como nostalgia do jornalismo do século XX, rejeitando aquilo que considera o hip-hop das redes sociais povoado de jornalistas diletantes. Mostra-se incomodado com o que classifica como portais digitais sem leitores, sem notícias e capazes de irromper pelas conferências de imprensa da Moncloa ao lado dos médias tradicionais. E permitam-me que leia o parágrafo mais deliciosamente mordaz quanto a mim deste texto de Félix Madero. Acabo de ler no Jornal de Madrid esta notícia. Jaime Lorente, El Cid, tem um primo presidente do PP. Tive de ler novamente o título e perguntar-me se deveria saber quem é Jaime Lorente e se, uma vez ultrapassada a semelhante ignorância, deveria preocupar-me com o facto de o tal Lorente ter um primo do PP. Ora, fui ver e este Lorente é um jovem ator de séries de televisão que entrou na Casa de Papel, não sei se viram, e numa outra série chamada El Cid. O quadro que Félix Madero aqui desmonta, Rita e Filipe, é o de um mundo de lantejoulas fáceis, o mundo dos, assim mesmo, chamados famosos, que enxameiam as revistas do coração e os programas mais xaroposos das televisões. Os Maderos travam um combate perdido com esta tropa de sorriso afivelado ou não? Ou ainda há esperança de...
Ora, eu posso
renovar o stock de...
Posso dizer que acho que talvez um gigante cancro no jornalismo é o chamado pay-per-click, que é quando os jornalistas começam a receber mediante o clique, que têm um ordenado miserável e de repente conseguem subi-lo se conseguirem, que as pessoas vão lá e cliquem no seu cabeçalho. isto aqui está a arruinar o bom jornalismo.
Anda tudo a toque de cliques.
Sim, sim. Esta é
andar a toque de cliques é uma maneira de andar a toque de caixa, no fundo é isso, Rita.
Claro, que é toda uma linha editorial orientada para a lógica das redes sociais, não é? Que é das celebridades, o clickbait, das curiosidades, das partilhas, dos comentários e uma crescente superficialização da própria informação, não é?
Não poderia ter sido melhor dito, é mesmo isso. De repente o Facebook, ainda mais do que o Instagram, é o espaço onde qualquer pessoa pode ser jornalista, de repente. Então, cada notícia tem de ser o mais bombástico possível para conseguir os likes.
O não tal é? like. Entretanto, o Twitter eliminou uma função que incentivava os utilizadores a adicionarem comentários aos retweets. Estamos, Rita Figueiras, perante a afinação de uma estratégia falhada de combate à desinformação?
Bom, penso que temos que ver esta questão, principalmente quando ela surgiu, que foi no contexto da pandemia e toda
sim.
a quantidade de
desinformação
também relacionada com ela, com sim. a campanha eleitoral norte-americana, depois de toda, enfim, de repente, uma espécie de consciencialização norte-americana no mainstream de como as redes sociais contribuem para a polarização, para o discurso do ódio, a questão do Black Lives Matter, tudo isto associado. E as redes sociais começaram a tornar-se uma espécie de bote expiatório, tem uma enorme responsabilidade, mas ela estava absolutamente, digamos que ela não era considerada quando se analisava estas questões. E, pelo contrário, passou a ser, foi de um extremo ao outro no contexto norte-americano, tornando-se assim uma espécie de bote expiatório. E, obviamente, que estas plataformas digitais, que vivem precisamente da capacidade de levar com que as pessoas entrem nas redes e lá se mantenham, ainda consigam mais trazer outras pessoas para lá.
Pedalem.
Sim. Portanto, a grande parte desta estratégia também vive da aceleração da quantidade de informação que é circulada. E, portanto, não ver aquilo que está a partilhar com os outros, obviamente que ajuda neste processo de aceleração. O que fez aqui a estratégia do Twitter para mostrar que tinha uma consciencialização do seu espaço, não é? E também demonstrando que se for capaz de se autorregular, evita a heterorregulação, e isso obviamente beneficia sempre os seus interesses, introduziu então
essa norma cautelar, leiam antes de retweetarem.
Só que, obviamente, há um conjunto de hábitos que as pessoas têm em conta nas redes sociais, que é partilhar. Porque, acima de tudo, o que as pessoas também querem é ser as primeiras a partilhar aquela informação,
claro,
não é?
Claro.
Portanto, não dá tempo para ir ler, não é?
Sim.
E, portanto, como essa é a questão principal, é eu ser o primeiro. Há outras questões, claro, mas uma delas é eu ser o primeiro a partilhar esta informação. Quando me estão a pedir para introduzir aqui uma decalagem entre eu receber esta informação e partilhá-la com os outros, isto quebra um hábito e uma forma de estar nas redes que as pessoas, de facto, não têm essa vontade.
Tu retweetas muito, Filipe?
Não retweeto muito. Não retweeto muito.
Mas tweetas?
Também não especialmente. Faço um tweet de uma vez por ano. Mas também não gosto de demonizar assim as redes sociais. Toda a gente fala... Acho que as redes sociais são o que são. São uma maneira de ligar as pessoas com as coisas boas que as pessoas têm e as coisas más que as pessoas têm. Sim, é uma questão muito complexa porque são importantíssimas. Quer dizer, hoje em dia é cometida uma injustiça, algo que de repente precisa de ser mobilizado, e as redes sociais existem para dinamizar isso. Mas, por outro lado, há pessoas que vivem verdadeiramente agarradas às redes sociais. Isso a mim assusta muito. Pessoas que vivem ali, socialmente, existem ali. E dali, fora dali, não existem.
Afinal, é preciso cuidado com o que lemos e com o que ouvimos. Obrigado por teres vindo, meu caro Filipe Melo. Foi bom ter-te cá. Obrigado por nos ajudares a perceber como é que o bicho mexe, mesmo confinado. Para a semana, cá estarei com a professora Rita Figueiras, a repórter Teresa Dias Mendes, o sonoplasta João Félix Pereira e, às tantas, um novo convidado. Agora é que a vida passa num flash e o paraíso é além.